Ativistas e académicos querem uma frente unida da sociedade civil para impulsionar reformas em Angola. A ideia que foi lançada em Luanda, à margem de uma homenagem feita a alguns políticos e ativistas angolanos, tem como objetivo instituir na sociedade civil uma consciência cidadã capaz de provocar melhorias no sistema de governação e impulsionar a jovem democracia, segundo defendeu o ativista Luiz Araújo, antigo coordenador da SOS Habitat.
Estamos aproximando das eleições. Há neste momento uma ideia velha de constituição de uma frente da sociedade angolana, que vai incluir a sociedade civil, e que nós temos agora que ter cuidado de conduzir esse processo, de colocar as nossas exigências com relação à constituição desse grande movimento de libertação da sociedade angolana, de uma forma que a gente não embarque mais numa unidade de cavaleiro com cavalos. Porque nós ou temos que andar juntos, temos que estabelecer regras de igualdade para uma frente, para conduzirmos um processo de luta pela realização da nossa frente de cidadania, em igualdade. Qualquer outra proposta que assente na montagem, digamos, na cavalgar a cidadãs e os cidadãos em nome seja do que for, será o projeto de uma nova ditadura. E, portanto, é desde agora que nós, usando este momento e pensando no futuro para darmos valor, darmos consequência àquilo que defendemos ao longo dos anos, temos que fazer agora, exigir que aqueles com quem estamos ombro a ombro a lutar pela realização do Estado da Democracia, que se juntem, que se aglutinem connosco em igualdade total para podermos realizar o tal Estado de Direito e Democracia que tanto almejamos.
Os partidos políticos não podem ser os únicos com responsabilidades de transformar o país, defendeu o jurista e ativista Fernando Macedo, para quem uma organização o mais depressa possível da sociedade civil vai ajudar a pôr fim a este quadro, segundo o académico resultante de eleições gerais fraudulentas.
A frente sindical Brasil tem consequências no nosso país. A segunda ideia que eu gostaria de abraçar é a ideia de que os partidos políticos têm uma certa responsabilidade, mas essa responsabilidade não pode ser imputada apenas aos partidos políticos. Quando falo de responsabilidade, é a responsabilidade de transformar o nosso país. E nós temos um grave problema, no meio da minha modesta maneira de ver. Este problema tem a ver com eleições sistematicamente bastadas. Neste país, há quem não gosta de ouvir. As eleições em Angola são eleições bastadas. Poderei, noutra circunstância, dizer isto, repetir e explicar. Aquilo que eu gostaria de partilhar é a ideia de que, se nós queremos mudanças, pelo menos na minha modesta maneira de ver, nós temos, sociedade civil, os partidos políticos, de nos organizarmos o mais depressa possível para pormos fim às eleições bastadas no nosso país. A terceira ideia é que muito se fala da transformação do país. Estamos numa era nova, mas isso não é verdade. Exemplos concretos. O senhor Presidente da República é o primeiro exemplo da violação constante da Constituição e das leis. Um dos exemplos são os vários decretos de declaração do Estado de Calamidade Pública. Nesses decretos, o senhor Presidente da República viola a lei da proteção civil e da Constituição porque limita direitos, liberdades e garantias que ele não pode fazer nesse quadro. O senhor Presidente da República mantém no Palácio Presidencial a trabalhar o senhor Jesus Costa. O senhor Jesus Costa não é uma pessoa com idoneidade, por alto lá está. E há várias denúncias. Outro exemplo. O Presidente do Tribunal Supremo de Angola tem queixa contra si na Procuradoria-Geral da República e nada se faz. Os órgãos de comunicação social estão todos tutelados pelo senhor Presidente da República, porque o Ministro da Comunicação Social é seu auxiliar. Todos os dias violam a lei de imprensa e a Constituição, no tratamento não justo não igual aos outros partidos e às outras pessoas que têm votos.
Para o docente universitário e ativista cívico, Scott Cambolo, o cenário social que se vive no país é triste, ressaltando que existe uma falta de compromisso moral dos políticos que governam o país em relação às necessidades prementes da população.
O cenário no interior mostra que a paz e o desenvolvimento social continuam desavindos, não só no interior, mesmo no litoral, Luanda é prova disso. Hoje as crianças, quase crianças e adultos, moram nos contentores, é de lá onde vão tirar o pão de cada dia. É um cenário muito, mas muito tristonho, e para se inverter esse quadro é preciso muito trabalho e uma política com comprometimento para o desenvolvimento do país. Eu repito, o desenvolvimento é qualitativo e não quantitativo, não é aritmético. Pessoas saem do Cunene, saem quando Cubango, saem de outras das nossas localidades e vão à República vizinha da Namíbia para conseguirem o mínimo, alimentação, o básico. Esse cenário que vem do interior é muito catastrófico. E depois, na contramão, há um grupo de jovens, um grupo de políticos que se arroga a ser dono deste país de forma dilatória, vai gastando, esbajando. É preciso que haja mais amor, porque o que a gente tem assistido é mesmo uma falta de compromisso com o desenvolvimento do país e com as pessoas. As pessoas saem das suas casas, querem ser políticos, querem governar, ninguém as convidou, mas quando chegam ao poder é questionada, ou são questionadas as pessoas, depois querem ir atrás das outras pessoas, querem maltratar, querem ofender. Não, você quando chega ao poder, você é funcionário público, você deve prestar conta ao soberano, que é o povo. Não se pode inverter a pirâmide da importância, não se pode inverter a pirâmide. Primeiro, o povo, você está aí trabalhar para o povo e não para o seu bolso, nem tampouco para a sua família. É necessário que se olhe no país nessa perspectiva, e é necessário que comecemos a construir políticos realmente comprometidos com o país. E porque durante esses 45 anos mostrou-se que esses políticos não estão comprometidos com o país, sobretudo os políticos do partido no poder. Os 20 anos de paz foi um momento ideal, se calhar, para se enriquecer, mais. E o povo, cada dia que passa, mais pobre. Então, a paz tem de significar desenvolvimento social, tem de significar bem-estar, tem de significar harmonia entre as pessoas, tem de significar respeito ao próximo. E não é isso, não é isso, não é isso. Infelizmente,
do ponto de vista social, Angola continua em guerra, diz Scott Cambolo, para quem um dos indicadores de desenvolvimento é o tratamento que se dá às crianças, às pessoas com necessidades especiais e às artes.
Povo angolano, infelizmente não existe. Infelizmente esta relação, há um fosso entre a paz e o desenvolvimento social, um fosso desmedido. Porque uma minoria que assambarcou quase tudo e uma maioria que continua a viver na miséria. Eu disse, do ponto de vista social, nós continuamos em guerra, continuamos a lutar para o mínimo. E eu tenho dito, os instrumentos para avaliar se um governo está a trabalhar bem ou mal são os seguintes. Primeiro, devemos analisar que importância esse governo dá às crianças. Temos quantos jardins de infância? Temos quantos parques infantis? Cazenga, Sambizanga, Cacuaco, Belas, Viana, Luanda. Temos Colibengo, vamos ao interior, temos quantos parques infantis? No Cunene, temos quantos parques infantis? No Bailundo e etc. Nenhum. Ou poucos. Então as coisas estão mal. Qual é o valor, ou seja, qual é a importância que o governo dá às pessoas que precisam de necessidades especiais, sobretudo as pessoas que vivem com deficiências, os cegos, as pessoas com deficiência cognitiva? Qual é a importância que dá a essas pessoas? Nenhuma. nenhuma mesmo. Há municípios, há províncias que não têm escola para essas pessoas. Pessoas que partilham como ver ainda têm muitas dificuldades, não estão preparadas para tal. Olhamos para as escolas, construiu-se mais de... as escolas que construíram no século XXI e não têm acesso, não têm rampas para as pessoas que precisam, as pessoas com necessidades especiais. Então é necessário que se olhe para esses elementos. O outro instrumento é as artes. Vamos ver o que é que o governo dá para que as artes se desenvolvam. Não dá nada. Construir-se mais não sei quantas centralidades, e numa das centralidades há um espaço para se fazer cultura. Olha que o Corona, quando saiu daqui, deixou em cada município uma sala de cinema, um espaço para fazer cultura. Isso em quase todos os municípios. Por exemplo, em município por onde eu já passei, encontro sempre um clube. E esse clube era para fazer cultura, para fazer arte. Construiu-se Quilamba, construiu-se Sequele, construiu-se outras entidades. Não há uma única sala para fazer espetáculo. Então, este governo está a trabalhar mais do ponto de vista da educação e da saúde. As coisas que a dia que passam vão... Estão muito apertadas. Não há escola em condições. Sala, escola, não é sala de aula, escola. Esgota o espaço, sala de aula, escola e um pátio para as crianças brincar, biblioteca para as crianças brincar, uma brincoteca. Escola é sinônimo de desenvolvimento e bem-estar. Quando escola força a sala de aulas, não estamos a construir escolas, estamos a construir espaço para as crianças irem aprender e ler. Já não precisamos desses espaços, sobretudo nas grandes cidades. E saúde, falta muito. Os médicos estão a lutar. Tiveram positiva no concurso público, enquanto os médicos reprovavam. Do outro lado, o Ministério assinava contrato com cubanos e portugueses. Isso é desastroso. Isto põe em causa o desenvolvimento social, porque o desenvolvimento social não é um instrumento aritmético, o desenvolvimento social é um instrumento qualitativo. E é preciso que se comece a trabalhar olhando para o cidadão. Não vamos aqui confundir crescimento e desenvolvimento. Desenvolvimento é mesmo qualitativo.
A luta pela realização plena da democracia em Angola é espinhosa, segundo fez saber a ativista Rosa Conde, que lamenta o facto de as mulheres continuarem a ver os seus espaços limitados por falta de igualdade de oportunidades.
A luta pela liberdade ou pela democracia em Angola não é fácil. Porque, na verdade, não vai ver que a palavra democracia em Angola ainda está em estado de coma. Temos que atirar muita, mas muita água para poder se reanimar. Vou dirigir esta homenagem principalmente para as mulheres. Por que eu digo as mulheres? Porque as mulheres, nós, somos as mães. Somos as batalhadoras que, num país onde nós somos a maior, o segundo centro populacional, diz que 53%, não estou em erro, da população é feminina. Mas nós não nos encaixamos nas tomadas de decisões desse país. Não estamos lá. Estamos sempre ainda com aquela vontade de dizer que o lugar da mulher é na cozinha, lavar a louça, cuidar dos filhos e dos filhos. Não, não só. É muito mais, muito mais. Vou dedicar principalmente às mulheres que estão todos os dias maltratadas, chicoteadas, podem até se queixar nas quadras. Infelizmente, como são mulheres, muitas das vezes os processos ficam sem pernas para andar. Lamentável. Mas como mulheres que somos, a maioria que somos, vamos levantar e reverter a situação. Mulheres, levantemos. Somos muito importantes e nós não nos damos conta. Uma das importâncias, geramos vida.
A ativista Rosa Conde falava à margem de uma cerimónia de homenagem a alguns filhos de Angola, realizada pelo Observatório da Imprensa em Luanda. Para além de Rosa Conde, foram também homenageados pela bravura e coragem em prol da cidadania o académico e politólogo Nelson Pestana Bonavena, o líder do Partido Bloco Democrático Filomeno Vieira Lopes, o advogado Luís do Nascimento, o jurista e académico Fernando Macedo, o ativista Luís Araújo, o jornalista William Doné, o ativista cívico Nito Alves e, de igual forma, a ativista Laurinda Gouveia.
No entender da equipa do Observatório, parece inadequado reconhecer os cidadãos somente quando já não estão entre nós. Por outro lado, queremos reafirmar o fio histórico à luta acumulativa pela cidadania. O engajamento não é de hoje. Vem de longe e tem professores que fizeram escola, tal como são os mais velhos entre os homenageados. Por razões práticas e outras, entendemos não sintetizar a vida e obra dos homenageados por nossa conta e risco.
Domingos da Cruz, coordenador do Observatório de Imprensa de Angola, referiu ainda na ocasião que as figuras homenageadas constituem partes-chave na luta pela cidadania em Angola.
O propósito central da homenagem é basicamente reconhecermos personalidades angolanas que, digamos, fazem sacrifícios por Angola, não é? E, claro, pondo em risco as suas próprias vidas e privando-se de muitas oportunidades possíveis, uma vez que agem sempre em nome do interesse nacional, do interesse comum. Nós identificamos diferentes personalidades para destacar feitos diferentes, embora o objetivo central seja a defesa do bem comum, isso é que une a todos os homenageados, não é? Mas existem aspectos específicos, como é o caso, por exemplo, de Fernando Macedo, cuja luta não só está centrada na promoção da defesa dos direitos humanos, na promoção e defesa dos direitos humanos, mas também é uma personalidade de uma grande grandeza do ponto de vista moral. E isso é muito importante para um país como o nosso, onde a ética praticamente não vale a nada. É preciso mostrarmos à sociedade que existem exemplos de moralidade aos quais podemos seguir num ambiente complicadíssimo, como é o caso, digamos, de Angola. E o mesmo grau de grandeza moral aplica-se, por exemplo, ao Nelson Pestana Bonavena, ao Dr. Filomeno Vieira Lopes, ao passo que, no caso do William Toney, destacamos a sua luta incessante, e isso parece inquestionável, pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão. E outras figuras também foram destacadas por aspectos muito específicos. É o caso do Nito Alves, pela bravura, né? Pelo seu espírito de resistência, apesar de tudo, porque tem passado, deu parte da sua, digamos, adolescência à luta por Angola. E por que essas personalidades foram escolhidas em diferentes espectros da sociedade? Porque parece-me importante diversificar, parece-nos importante, enquanto observatório, identificar personalidades que fazem bem pelo país em áreas diferentes, não é? Por outro lado, nós pretendíamos também dizer que é preciso que se reconheça as pessoas enquanto estão entre nós. Sabemos que somos seres finitos e, portanto, a qualquer altura cada um de nós partirá, embora não seja desejável, mas essa é a realidade. E o problema é que, no contexto de Angola, parece que só se reconhece as pessoas depois de terem partido. Nós achamos que devemos alterar esta forma de lidar com as pessoas que fazem o bem pelo país. Temos que reconhecê-las enquanto estão entre nós, enquanto estamos nesse convívio existencial, né, que nos é dado a viver.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.